Está no ar, está começando o nosso Pode Anotar, um encontro semanal que você e a gente também ama. Pastora Aline, Pastor Diego, muito bem-vindos.
Olá, prazer.
Obrigada.
Já Olá, vou anunciar professor. Aqui, né, pastores, porque a gente estava conversando sobre sonhos. E eu quero saber se você tem sonhado ou você tem desejado. Se você tem corrido atrás dos seus sonhos ou não. Calma aí. Calma aí que vai iluminar a sua mente, vai clarear tudo, porque a gente vai começar falando sobre isso. E o Pastor Diego, vou começar com o senhor. O senhor fez uma separação bem legal aqui nos bastidores, né? Vai, diferenças de sonhos. Só o senhor sabe explicar isso.
Nós estávamos conversando e quando surgiu a questão do tema, eu me fiz essa pergunta. Mas existe o sonho de dormir, o literal, né? Que nós dormimos e sonhamos, que muitas vezes tem sentido, não tem... tem a ver muito com o estímulo do dia, tem a ver com many coisas, né? O sonho literal... Mas também tem um sonho que nós chamamos que está ligado com o desejo. É, eu tenho um desejo de trocar de carro, eu tenho um sonho de viajar para os Estados Unidos. Esse sonho que nós chamamos de sonho, ele está mais ligado aos nossos desejos, às nossas metas, os nossos alvos que muitas vezes nós construímos e muitas vezes elas são reais e irreais, elas são tão fora, né, do nosso estilo de vida. Enfim, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas também existe um terceiro sonho, que nós chamamos de o sonho de Deus, né? Que essa palavra não seria, mas está muito mais ligada ao propósito de Deus para nossas vidas. Nós estamos conectados em Deus a ponto de sonharmos aquilo que Ele tem para nós. Sonharmos estar no lugar que Ele gostaria, que Ele nos criou para ser. E esse é o grande sonho que eu acredito que nós deveríamos viver para nossas vidas. Não só no espiritual, mas no natural. Na minha família, na minha casa, onde eu vou morar, tudo está ligado ao propósito de Deus para mim.
Sim.
Esse é o verdadeiro sonho, né, que nós deveríamos sonhar.
Porque você estava falando aí, eu fui pensando, o sonho, na verdade, né, quando a gente tem um sonho, a gente começa a dar passos em direção a ele.
Com certeza.
Então, se o sonho que te motiva, te inspira, é natural, você... vai viver num âmbito natural para atingir aquilo. Sim. Agora, quando você começa a ter como sonho, como objetivo, realizar os desejos do coração de Deus, né, até o seu natural vai ser incluído nessas escolhas que você faz, né? Então, eu sonho em ir para Paris, é o sonho da minha vida. Você vai começar a se organizar, né, financeiramente, você vai descobrir preços das coisas, você vai pesquisar, de modo geral, melhor lugar dentro das suas condições para que você vá, né? E aí tem muita gente que vive uma vida meio de frustrações, pensando assim, eu nunca vou conseguir ir, né? Há pouco tempo eu viajei com a minha prima, que é a minha irmã de coração. Sonho da gente era fazer uma viagem de 50 anos. Ela fez 50 anos, eu vou fazer 50 anos, a gente viajou no meio, na coluna do meio. A gente ficou 2 anos se organizando para ir. Aí algumas pessoas falaram, ai que legal, meu sonho é esse, mas o meu sonho é esse, meio do tipo, não vou conseguir. Né, no meio, isso é inatingível para mim. Eu falei, a gente tem 2 anos que a gente está se organizando. Tem 2 anos que a gente está pensando, vendo o que é possível, quantos dias que a gente consegue, desde a agenda, financeiramente, né, se organizando, pesquisando todas as coisas. Então, é possível, só que muitas vezes a gente vê mais os obstáculos e é mais fácil colocar o sonho nesse âmbito do impossível.
Sim.
E esperar o milagre do que você dar os passos para que Deus possa ir te abençoando conforme você vai caminhando. Isso é o natural. Agora, espiritualmente, é a mesma coisa. Se o meu sonho é agradar o coração do meu pai, né? Se o desejo da minha vida é agradar o meu pai, todas as minhas agendas, as minhas escolhas, né? A forma como eu vou dirigir a minha vida, a minha família, o meu trabalho, vai incluir esse sonho, né? Então, para mim, é como se fosse, se a gente tivesse categorias, é um sonho mais excelente, né?
Sim.
A gente vê muito uma movimentação, às vezes as pessoas falam, ah, você tem que sonhar. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta, porque ela não tem esperança. E eu não vejo problema nenhum de você ter desejos na sua vida. Sou uma maior incentivadora disso na vida de todo mundo. Quer viajar? A gente tinha um amigo que ele falava, meu sonho é conhecer os Estados Unidos, meu sonho é conhecer os Estados Unidos. Aí um dia a gente fez a pergunta pra ele, mas você tem passaporte? Não. Mano, então, pelo amor de Deus, vai tirar o passaporte seu e da sua família. Porque até se Deus quiser realizar esse sonho, ele não pode, porque você não tem passaporte. Então, assim, eu sou uma grande entusiasta de que as pessoas tenham
Isso
objetivos, que elas, né,
é
sonhem com coisas
maravilhoso.
legais. Eu acho e celebro essas conquistas das pessoas, gosto de ajudá-las a pensar e tal. Mas, assim, esse sonho é muito pequeno e muitas pessoas param aí. Ah, eu sonho em viajar, eu sonho que meu filho estude em escola tal, eu sonho em trabalhar em tal empresa, eu sonho. E aí? E quando chega lá? Acabou, né? Parou. Em Deus, não, é um sonho. Tipo, se meu sonho é agradar o meu pai com a minha vida, eu tenho até o meu último suspiro para fazer isso, né? Eu tenho até o meu último momento para viver em busca de realizar esse sonho, né? E agradá-lo. Então, eu me preocupa muito quando existe essa dinâmica dentro da própria igreja de querer estimular os homens a sonharem com o que é terreno e passageiro. Porque isso não vai realizar o seu coração.
Sim. E quem conhece esses sonhos de Deus sabe que Deus tem um propósito, mas essas pessoas às vezes sentem um pouco mais de medo. Por que tem alguns sonhos que causam medo nas pessoas? Sonhos de Deus que eu tô falando.
Eu acredito porque, pela própria questão do nome, é um sonho. Nós estamos falando de uma imaginação, de algo que não é real naquele momento atual.
É verdade.
Então, a partir daí, vai exigir você fé. Vai exigir de você fé, melhor falando.
Sim.
Então, você falar de, ah, eu tenho medo de sonhar, eu tenho medo de... Na verdade, isso tem a ver com não conhecer o caráter de Deus como pai, não crer que você pode estar usufruindo de algo melhor. E eu vejo que isso também tem muito a ver com um ambiente que você vive. Como a pastora Aline falou muito bem, que ela gosta de motivar as pessoas, que ela gosta de trazer essa... ver as pessoas realizando seus sonhos. O ambiente que você vive, muitas vezes a sua cultura, a forma com que você aprendeu na sua casa, como eles lidavam com o próprio sonho. Não, para de sonhar, menino, você sonha demais.
É, tá
Tá
viajando,
viajando
né?
na maionese, essas questões
Sim.
todas. Isso tudo, eu acredito que vai, querendo ou não, bloqueando
Sim.
aí de criar essas imaginações. Com certeza, tem umas que é o nosso próprio respeito, como a pastora Helen falou, mas em relação aos sonhos de Deus, de realmente depositar nossa fé nisso. A partir do momento que eu estou conectado em Deus, a partir do momento que eu estou vivendo para Deus, eu quero o melhor de Deus para minha vida, eu não tenho que ter medo de sonhar. Deus sempre falou para os grandes, olha, falou para Abraão, olha para a terra. Para onde você enxergar, eu vou te dar. Onde
Mas você não
você
acha que
vai,
tem
eu vou te
gente que
dar.
tem medo de sonhar os sonhos de Deus porque vai ter que comprometer os seus próprios?
Ah, com
Você,
certeza.
tipo, eu lido com isso
Com
constantemente,
certeza,
acredito que você
pastora.
também, né? Ah, meu medo, eu tenho medo. Eu tinha um rapaz na época que a gente cuidava de jovem que ele me marcou. Ele falou assim: eu não oro por fé, para Deus me dar mais fé. Eu falei: por quê? Ele falou: porque se eu pedir
Oração
fé, Deus
estranha.
vai provar a minha fé. Para ele me dar mais fé, ele vai ter que me provar e eu não quero ser provado. Eu falei:
Né?
que já tá com temor de ter que abrir mão de alguma
Sim.
coisa, né? De ter que entregar alguma coisa. Porque a prova da fé tá sempre nesse nível, né? Da gente ter que sacrificar alguma coisa, da gente ter que entregar alguma
Com
coisa,
certeza.
né?
Assim, pastor, eu confesso que eu passei por isso, assim, jovenzinho, porque eu ficava com medo de, se eu respondesse o propósito de Deus para minha vida, o chamado de Deus, se eu sonhasse os sonhos de Deus, eu ia ter que abrir
Do
a mão do
seu.
meu. Já sei, eu não sei
Exato.
quando eu vou casar, não sei quando eu vou. Ah, então eu ficava ali naquela.
Deixa Deus me guiar até aqui, né? Deixa a minha agenda rolar.
Eu acredito que isso está ligado desse exemplo, porque para mim está ligado à imaturidade da pessoa. Não respeito, no meu caso, tinha a ver com os dois, com a maturidade espiritual e com a idade. Mas acredito que, como eu falei, a falta do conhecimento do caráter de Deus permite isso. A partir do momento que eu tenho, não vou sonhar os sonhos de Deus, eu tenho medo de sonhar os sonhos de Deus ou o propósito de Deus, porque senão eu vou ter que comprometer o meu. É que, na verdade, ela não sabe quem Deus é. Porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. E o que eu preciso é eu renovar o meu entendimento a partir do momento do que é melhor para mim, né? Romanos 12, 2, que eu estou citando, A partir do momento que eu renovo meu entendimento, que eu começo a enxergar da forma de Deus, que eu começo a ver casamento, minha vida, minhas finanças, meus filhos, a probabilidade de eu conquistar coisas, eu viajar, eu ser, a partir do momento eu querer ver isso da ótica de Deus, do propósito de Deus para minha vida, segundo a palavra, porque eu creio que Deus é bom, porque ele é perfeito,
Sim,
porque ele
ele é
sempre tem uma, ele é
confiável, né?
confiável, ele é fiel. Ele é um Deus que deu o único filho dele para me salvar. Como esse Deus faria alguma coisa ruim para mim, por mim? Ou teria um plano que me traria malefício? Então, a partir do momento que eu conheço, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu acredito que eu tenho essa fé, essa confiança e essa certeza que, ainda que eu tenha que abrir mão em algum ponto, ou todos os pontos naturais dos meus sonhos, o final vai ser muito melhor do que eu imaginei, né? Eu lembrando do texto que é muito conhecido, né? Jeremias
Jeremias,
29, 11, né? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então Deus já está falando, olha só, o meu sonho
fique em
é de paz,
paz.
não é de mal. Fique em paz, porque tudo que eu desejo para você, como um bom pai, acredito que um bom pai, ele não deseja nenhum mal para o
A
filho.
Bíblia fala isso, né?
Mas o filho, por não entender e não confiar no governo do pai, no caráter do pai, muitas vezes desconfia que o pai está falando, não vá na festa, não faça isso, ainda que seja o sonho dele numa festa, dando exemplo aqui. O pai fala, não fala, porque na verdade o sonho do pai é infinitamente melhor do que o do filho, que está pensando só o sonho
No
de realizar um
momento, né?
momento, o desejo dele. Mas ele fala, pensamentos de paz e não de mal. Agora, isso que eu acho mais incrível de tudo, para vos dar o fim que esperais.
Isso.
Em outras versões, desejais.
Desejais.
Assim, Deus é tão bom, ele é tão perfeito, ele é tão fiel, ele é tão misericordioso, que uma vez que eu decido abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, para viver os sonhos dele, os desejos dele, no final disso tudo, eu ainda vou chegar no ponto que eu queria, que eu
Exatamente.
desejava.
Exatamente.
Eu acho isso incrível. E esse, acredito que vencer esse medo tem a ver com conhecer o caráter de Deus.
E outra coisa que você ficou falando, eu estava pensando. A gente só confia no caráter de Deus quando existe, né? Na verdade, o crer no caráter de Deus, nessa possibilidade, vem nesse lugar de confiança. A confiança, ela, a base da confiança é a fé, né? O crer que aquela pessoa é de fato capaz de me dar o fim que eu espero, né? Que aquela pessoa, ela é fiel para cumprir aquilo que ela prometeu. Então, tendo conhecimento de quem Deus é, eu confio, né? Eu creio, e porque eu creio, eu confio. E aí eu entrego os meus sonhos para que ele dirija. Então, para mim, Jesus é a maior, assim, expressão disso, né? Eu sempre fui uma pessoa com muitos sonhos, viajantes e não viajantes, né? Possíveis e iludidos, de todos os aspectos. Desde criancinha, assim, eu gostava tudo de pensar, viajar na maionese. E eu comecei, quando Jesus falava assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua, aquilo sempre me constrangeu. Porque para mim é um nível de confiança que ele está diante do maior sacrifício que um homem já passou por amor, né? E ele sabe o que vai acontecer com ele, mas ele é capaz de falar, Pai. Ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? É saber que é mais confiável deixar nas mãos de Deus do que eu articular para que seja do meu jeito. Então, eu comecei a ter uma mudança de entendimento nesse sentido, de como filha de Deus, né? Primeiro lugar, os meus sonhos estão todos disponíveis na mão de Deus. Eu tenho que tê-los. Eu acho bacana tê-los, né? Inclusive, a gente estimular as pessoas à
É
nossa volta a
importante
terem. É
tê-los.
importante, né? Vamos mudar a palavra, podem ser objetivos, né? Um objetivo familiar, como família, a gente tem como objetivo, uma vez por ano, tirar uma semana junto, nem que seja para fazer piquenique na varanda de casa. Uma época na minha família a gente estava no aperto. Eu lembro perfeito, papai. A gente sempre teve a cultura de toda sexta-feira sair para jantar fora, a vida inteira, era o dia da família. E teve uma época que o jantar fora era na varanda de casa. Aí o
Estava
papai
jantando
falava:
fora.
estamos jantando fora, né? Então, assim, mesmo que seja um objetivo assim mínimo, é legal. Para a família, para a gente avançar, para a gente não ficar na inércia, né? Ter objetivos que são alcançáveis, eu acho saudável, para que a gente não se torne um frustrado, né? Que isso acontece muito, né? As pessoas falam assim: ah, eu quero ser uma mulher de Deus, esse é o sonho da minha vida. Mas a pessoa não quer orar, não quer gastar tempo na presença de Deus, não quer meditar na palavra. Não quer ter na Bíblia o seu fundamento. Ai, mas o meu sonho, ah, eu não consigo, não sei por que eu não consigo me tornar em Deus quem eu gostaria, porque você não está fazendo o necessário, né? Então a gente vê muita frustração de sonhos, porque as pessoas sonham, mas não dão passos naquela direção. Então acho que a gente precisa sonhar, a gente precisa ter objetivos, mas diante de todas as coisas, a gente precisa ter a humildade e a confiança de que, mesmo que eu tenha planejado todas as coisas, o meu Deus tem a melhor palavra, o melhor fim é o dele. Então, posso até ter feito o plano incrível de que a minha família, em 10 anos, a gente sempre estimula as pessoas a fazerem plano de vida, né? Ah, meu plano de vida era, com tantos anos, estar em tal situação, tá. Aconteceu? Senhor, olha, tá aqui. Tá diante do Senhor. Se não acontecer, ainda assim, que seja feita a sua vontade. Então, pode ser que o meu sonho não se realize literalmente, mas eu sei que meu coração vai estar satisfeito, porque eu estou vivendo o que Deus tem para mim. E o que Ele tem para mim vai ser o fim que eu esperei, talvez por outro meio, né? Isso, olha, acho que a gente pode dar 500 mil testemunhas. Quantas
Verdade.
coisas a gente pensava, vai ser assim, vai ser essa, da própria igreja. Vamos fazer assim, chegava na hora. Ontem eu estava falando para uma pessoa, falei: graças a Deus que o Ricardo é como ele é, porque ele não tem orgulho de, se ele estava indo numa direção com toda a força, se o Espírito Santo falar para ele, não é. Ele não tem essa de vou fazer pose, agora vai ficar ruim para mim, que se exploda. Ele vai lá e fala: não, acabou aqui. Agora a gente vai fazer assim, porque eu tenho clareza que de Deus é desse jeito, né? Então eu falei: cara, graças a Deus que o Ricardo é assim, né? Então a gente precisa disso, que se exploda, né? O meu plano, ele pode até existir, mas vamos confiar nos pensamentos que Deus tem? Vamos crer que são de paz e não de mal, e vão acabar me dando o fim que eu sempre desejei, né? Eu não vou ficar mal. O fim de Deus não é ruim. E eu acho que o homem tem tanta necessidade de articular que ele quer manipular Deus para as coisas serem da forma que ele idealizou, né? Há pouco tempo eu estava conversando com uma família, e é uma família humilde, passa dificuldade, e é filha arrasada porque o sonho dela era se casar no Copacabana Palace. Eu falei: como assim? Né? Ah, é o sonho. Eu falei: mas não é sonho, a gente tem que sonhar uma coisa que é possível. E o importante é casar, ou é importante casar no
Exatamente.
Copacabana Palace? Tá? Ordem
É o
invertida
lugar ou o
aí. Sim,
casamento, né?
exatamente. Eu quero a bênção de Deus para que a minha união com o meu marido seja bendita diante dele, seja apresentada diante do altar dele, para que a gente, como família, agora possa fazer parte do corpo e ser contribuinte para o estabelecimento do reino dele, ou eu quero a festa dos meus sonhos? Né? Muitas vezes os nossos sonhos naturais vão acabar impedindo da gente viver o melhor de Deus, porque o fim dele é o melhor, porque a gente está aprisionado à forma que a gente deu para um sonho. Então, o filho de Deus para mim é esse que, apesar de ter sonhos, né? Jesus falou, ele falou para o pai o que ele estava sentindo: se possível for, pai, me aparta dessa situação, mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Ele nos deu um exemplo. Então, sonho, quer sonhar? Sonha. Quer ter o ideal? Vai, né? Quer ter objetivos? Tenha mesmo, né? Mas não coloca eles na frente de Deus, né? Não tenta abortar os processos de Deus, porque o fim que ele tem para você é muito melhor. Muitas coisas na nossa vida não foi dentro do que nós planejamos, mas assim, eu posso falar pelo Diego, que o Diego é como filho, viveu na minha casa e tem 300 anos que a gente caminha junto. Tudo que saiu do nosso planejado é melhor do que o que
Com
a gente tinha
certeza.
planejado, em todos os aspectos. Então, por que não confiar? Então, às vezes as pessoas falam, precisa ter coragem para sonhar os sonhos de Deus. Precisa ter coragem, precisa ter confiança, precisa
Precisa
ter
ter
fé, né?
confiança.
Precisa descansar que mesmo que o meu projeto saia da rota, ele não erra nunca. E se eu estou diante dele, estou dando a minha mão para ele me guiar, ele vai me guiar pelo caminho que é seguro, por mais que seja estreito, né? Mas ele é seguro, ele vai me levar no objetivo que eu quero. Você tinha falado das equações, eu acho legal você
Eu
falar.
tava conversando com meu irmão hoje de manhã, aí falando do meu sobrinho, da gente, e aí meu irmão falou sobre três equações. E quando ele falou sobre isso, nós vamos gravar um programa hoje sobre sonho. E aí ele falou das três equações, né? Que sonho sem recurso é frustração. Recurso sem sonho é desperdício.
Desperdício.
E sonho com recurso é realização. E quando meu irmão falou isso para mim, eu comecei a meditar, falei, é exatamente isso que a pastora estava falando. Quando eu só falo, eu sonho, mas eu não me aplico em obter o recurso para realizar esse sonho, ele vira frustração, porque ele vira só uma fantasia, que
Sim.
eu quero isso, eu quero,
Inatingível, né?
inatingível. Você olha pessoas que fazem isso, elas são frustradas, porque ela está
Sim.
sempre falando do futuro, de um futuro que ela não está fazendo nada, não está movendo uma palha para atingir esse
Aí eu
objetivo.
posso falar, eu quero ser rico daqui a 10 anos, mas não trabalha. Aí daqui a 10 anos tá frustrado porque Deus não abençoa, mas
Deus, voltando assim, falando na Bíblia, Deus falou para Abraão: vai para a terra que eu te mostrei. Sai da tua terra. Ele tinha que ter um, tomar um passo.
uma atitude, né?
Sai e vai. Para você
Tem
sonhar o
uma
que eu tô te
movimentação.
dando, sai e vai. Abraão
E
tem que
ele teve que
sair.
confiar
Ele teve que
nessa
confiar.
direção, né?
E os recursos foram vindo e ele foi construindo até ele atingir o objetivo. Por outro lado, também, muitos têm recursos, mas eles não sonham. Porque, como a gente está falando, por medo, ou por uma mentalidade, ou pela falta de confiança em Deus, de fé no caráter de Deus, a pessoa é até inteligente, a pessoa tem potencial. Você olha para pessoas que ela tem propósito,
Tem talento,
tem
né?
talento, a pessoa tem capacidade. Eu olho para muitos irmãos dentro daqui da igreja, como o pastor Ricardo sempre fala, eu também sinto isso. Eu olho para alguns irmãos e falo, cara, esse irmão é mil vezes melhor do que eu. Se ele responder a Deus, ele vai voar. Ele tem o recurso, mas ele não tem o sonho. Ele não consegue enxergar os recursos que ele tem, a vida que ele tem, dentro do propósito de Deus, que é o que a pastora Aline estava falando. Ele coloca o plano dele, o projeto dele, o sonho dele, ele coloca toda a capacidade que ele tem e ele tem medo de perder isso. Porque se eu servir a Deus, eu vou ficar sem isso, sem servir a Deus. Não, você não entendeu. Deus sempre vai usar o que você tem na mão. Moisés, você tem na mão um cajado, então levanta o cajado. Davi, o que você tem na mão? Afunda, então você derruba o gigante que afunda. Profeta, você tem o que na mão? Machado, então joga o machado na água, você vai flutuar. Deus sempre usou o que o homem tinha na mão.
É
Então
verdade.
Deus vai usar o seu recurso. Então não fique com medo de perder o seu recurso para viver o sonho de Deus, porque o recurso conectado com o sonho
Uau,
é a
realização.
realização. Mas muitos têm o recurso, mas não sonham. E eles desperdiçam todo o potencial que Deus deu para eles. Então, eu vejo a bondade de Deus nessa equação, porque os que têm o sonho e não têm o recurso dependem de fé. Porque eles têm um sonho, mas eles não têm o recurso, eles vão depender que Deus é o provedor desse recurso para ele viver a realização. Os que têm o recurso, mas não têm o sonho, eles também dependem de fé. Porque, ainda que eles tenham toda a capacitação e todo o recurso,
Se eles
Eles
não tiverem
precisam
a
ver a
visão.
visão de Deus. Eles precisam ver da forma com que Deus vê. Isso necessita fé. Eu vejo que maravilhoso é quando nós cremos que, ainda que eu não tenha tanto recurso, mas eu tenho o sonho de Deus, eu quero eu enxergar como Deus vê, eu tenho um propósito para a minha vida, eu aplico a minha fé nisso, eu sei que vai acontecer. E o contrário também. Ainda que eu tenha capacidades, que eu tenha inteligência, tenha recursos financeiros, tenha conexões, tenha network, isso não vai adiantar de nada se eu não estiver encaixado no propósito de
É
Deus.
verdade.
E nós olhamos para muitos irmãos dentro da igreja e isso é um desperdício. Porque nós olhamos e falamos, cara, esse irmão, como a gente sempre fala, seria uma bomba.
Não, quantas vezes a gente olha para pessoas e a gente fala, meu Deus, se essa pessoa tivesse entendido o propósito de Deus para a vida dela, o reino ia ser impactado, né? Mas existe o recurso, só que a pessoa não disponibiliza esse recurso para que ele se alinhe com o propósito de Deus. Então aí acaba que vira um desperdício, né? Deus deu
No
um
meio da
talento,
falta.
Deus confiou algo a essa pessoa, né? Deu a ela algo único para que o representasse e fosse expressão do seu próprio reino, e a pessoa, porque ela talvez esteja numa esfera natural, ela está pegando esse talento, gastando dissolutamente, porque gastar dissolutamente está relacionado com isso, gastar da sua própria maneira, do seu próprio entender, e vai se tornar pobre. Porque ele vai desperdiçar tudo aquilo que ele recebeu para que gerasse riqueza no reino, né? Eu não estou falando financeira, você pode ser uma pessoa que vai ser instrumento de Deus para ser a riqueza de esperança para outro, né? Riqueza da vida de Deus, de libertação para o outro. Você pode ser tantas expressões de Deus, e Deus pode, confiou para cada um de nós isso, mas são recursos que, se você não sonhar com. Quero colocar a serviço do
Certeza.
meu Deus aquilo que ele me deu de recurso, você vai desperdiçar com você mesmo, né? Aí a Bíblia fala o quê? Que tudo que a gente constrói se deteriora em algum momento, vai corroer, né? Vai deixar de existir, vai ficar para quem, né? Quem que vai, que proveito vai haver? Enquanto que o que é de Deus, a gente pode até morrer. Vai
Verdade, pastora.
continuar sendo falado a respeito, né? A sua voz não é silenciada e não termina com a sua morte. Aquilo que você colocou a serviço de Deus, né? Porque você sonhou o sonho dele, a gente não tem ideia de onde vai parar. Tá? E é a própria história do Senhor Jesus e de seus discípulos, né? Nós somos frutos disso.
Amém. Quer falar alguma coisa, pastor?
Eu lembrei da pastora estava falando, eu lembrei de um texto que assim. Sempre falou muito comigo de Provérbios 16, 1 ou 3, na verdade. Ele fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, eu sempre tive isso de. Ainda que eu sonhe, ainda que eu deseje, né, todos os níveis de sonho, ainda que eu tenha imaginações a respeito do meu futuro, tudo, a partir do momento que eu confio em Deus e eu deixo Deus dirigir os meus caminhos, é a certeza que eu vou ser bem-sucedido. Ainda que não seja do caminho que eu esperava, como a pastora já falou, ainda seja da forma que. Eu não vejo e eu não preciso ter medo, porque os sonhos de Deus, ele sempre vai ser maior do que a minha capacidade. Porque a glória, senão, não seria para Deus. Ah, pastor, eu tenho medo de sonhar, eu tenho medo de perder meus recursos. É verdade, você pode ter medo, porque eu já tive, todo mundo já teve, é normal, porque o sonho de Deus é sempre maior do que a gente. Porque se o sonho de Deus foi atingido pela minha capacidade. Não tem mais a ver com o sobrenatural, com o espiritual, com o eterno e com o
E não
reino
vai
de
ser
Deus.
glória
E Deus nunca
para
vai receber
Deus.
a glória.
É a sua glória, né?
Deus sempre vai receber a glória. Tanto com o seu sonho natural, como o seu sonho espiritual, dentro do propósito dele. A verdade é que Deus é sempre merecedor de toda a honra e de toda a glória. Por isso que ele trabalha dessa forma.
Estava com esse provérbio aberto aqui. Pegou meu final, pastor. Mas então, assim, para
destruir seu sonho,
agora. O que fazer? Mas para finalizar de verdade, eu ia pedir para vocês terminarem encorajando tantas pessoas que já sonharam, se frustraram e pararam ali, tanto aquelas que não conseguem sonhar porque acham que vai cair do céu, né? Deus conhece meu coração, o que acontecer, deixa a vida me levar, é porque Deus quis assim. Então, eu queria que vocês, de alguma maneira, terminassem assim, tirando, né? Encorajando essas pessoas a saírem da inércia delas. Porque aí, já que o pastor pegou minha finalização, eu devolvo a finalização para vocês.
Tá, então eu vou encorajar você. O Diego vai encorajar os outros. Eu vou encorajar você que assim tem, talvez esteja desanimado, né? Por não conseguir fazer todas essas identificações que nós falamos aqui, muitas vezes talvez você se encontre agora e fale: caramba, eu era esse que desperdiçava recursos, ou eu era esse que só tinha sonhos, mas não dava passos em direção para realizá-lo. Eu acho que esse programa é um grande estimulador para que você repense, né, a respeito dos seus sonhos, né? Tenha sonhos, mas eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é que, independente dos seus sonhos, seja como Jesus, né? Apresenta eles diante do Pai. Fala para ele: Senhor, eu gostaria que fosse dessa maneira, mas não seja feita a minha vontade, porque uma garantia a gente tem. A palavra fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Né? São níveis de realizações. Ser bom é uma coisa, agradável é que, porque além de bom, você vai ter prazer nessa realização. Aquilo que é agradável é prazeroso. E perfeito é porque não existe o que você olhe daquela situação que vai te causar algum nível de insatisfação. Então, são três níveis de realização que a gente tem quando a vontade de Deus acontece na nossa vida. Então, sonhe, mas apresente os seus sonhos para o Senhor e confia, porque Ele é digno da confiança, descansa nele e vai dando seus passinhos, né? No meio das jornadas, que o Senhor te dê discernimento.
Amém.
Porque às vezes a gente está dando passos em direção ao nosso sonho, e no meio do caminho, né, Deus levanta pessoas para mostrar para a gente que podia ser por outra rota, né, que a gente poderia ir em outra velocidade, ou até que, olha, não é uma boa ideia, né? Quantas vezes acontece de irmãos têm a ideia mirabolante de abrir um negócio aqui, e aparece alguém naquela época que fala: olha, fulano abriu um negócio desse e deu errado. Aí tá tão obstinado no sonho que não entende o sinal de Deus,
Verdade.
né?
Uma palavra
Não, não
muito
consegue
importante, né?
ler.
Obstinado, né?
Exatamente. A obstinação também pode acabar levando você a viver um pesadelo e não um
É
sonho, né?
verdade.
Então,
É verdade.
eu quero encorajar vocês nesse sentido, né? Leia as circunstâncias, para o Espírito Santo te dar discernimento,
Amém.
para você enxergar o Senhor no seu caminho, né? E diante dele, tenha sempre esse coração humilde de falar: Pai, tô aqui com meu plano, meu projeto, mas a agenda é tua e eu quero a tua vontade na minha vida, porque você vai ter níveis de realização que os seus sonhos naturais não vão te dar. É isso. Agora, Diego, encerra com classe. O Diego tem frases de efeito, adoro. Vou só tomar o meu matezinho e
Eu
falar
acredito que
amém. Vai.
o grande desafio nosso é romper com esses níveis de medo que nós temos para responder a Deus. Porque não existe nenhum sonho tão grande aquele que Deus tem para a gente.
Na verdade.
Porque a visão dele sempre é maior. Ele é o Criador, ele sabe o passado, o presente e só ele sabe o
É
futuro.
verdade.
Então, confiar nos sonhos dele, confiar nos projetos de Deus é sempre o melhor. Eu ia usar, eu ia usar. Hoje tá igual festa de fim de ano, né? Rouba, rouba de presente, né? Eu ia usar a questão do perfeito que a pastora falou. E é justamente isso. Deus, ele não só faz o perfeito, como ele é perfeito. Então eu quero motivar as pessoas a não terem medo de abrir mão dos seus sonhos pessoais, daquilo que elas enxergam, até sonhos que Deus permitiu, mas por algum momento agora Deus quer mostrar algo de sobremodo excelente. Abra mão, porque o fim é sempre perfeito. Deus, ele não falha. E o meu desafio não é só a incentivar as pessoas a sonharem, mas era conhecerem Deus.
Isso.
Se eu posso falar aqui para cá, ali,
É lá,
eu
ó.
quero falar aqui pessoalmente para você. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Se você quer sonhar, se você quer realizar, se você quer experimentar daquilo que é perfeito de Deus para sua vida, conheça o caráter de Deus. Quanto mais você conhecer Deus, quanto mais experiência você tiver com o Espírito Santo, quanto mais conhecimento, não conhecimento intelectual da palavra, mas de revelação, quanto mais você conhecer o caráter de Deus, mais fácil vai ser você abrir mão dos seus sonhos pessoais para viver os melhores de Deus, para viver os sonhos perfeitos de Deus. Quanto mais você conhece o caráter do Pai, mais fácil fica de confiar nele.
É verdade.
Então, conheça Deus de todo o seu coração. Porque é isso que ele continua falando em Jeremias, depois que ele fala que dá para dar os fins, que vós desejais, ele continua falando, então me busque de todo o coração, e você vai me encontrar. Quando você encontrar Deus de todo o seu coração, você buscá-lo e encontrar de todo o coração, você vai viver os sonhos de Deus, e no final de tudo, vai ser aquilo que você esperava. Eu tenho certeza que você, como filho de Deus, o maior sonho que você tem na sua vida é agradar o Pai, e agradar a Deus, que te escolheu, que te salvou e te amou primeiro.
Que isso? Agora a gente fala o quê?
Bate
Amém.
palma e amém.
E tchau,
É
né?
isso. Até semana que vem. Tchau.
Arrasou. Teve até close lá de eu falando com vocês, queridos. Um para um.
Tá bom. É isso. Muito obrigada.
Muito de
E
nada.
obrigada,
Obrigada.
obrigada. Arrasaram, professor. Obrigada, professor. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.